Com a palavra a senhora Esther Dweck, na condição de testemunha, 2 minutos.
Senador, obrigado, presidente. Obrigado, senador. Em relação ao objeto que a gente está tratando aqui, importante dizer o seguinte, que os decretos, novamente, não afetariam essa situação. Os decretos não alteraram a situação, os decretos não afetaram em nenhum momento o cumprimento da meta. E, novamente, no nosso entendimento, o que está no artigo 4º da lei orçamentária, que é o que define a possibilidade de abertura de crédito suplementar por meio de decreto, é que esses decretos tenham impacto neutro na obtenção do resultado primário. Então, na verdade, para o objeto que a gente está tratando aqui, o importante é entender que aqueles atos em nenhum momento afetaram ou aumentaram as despesas e, portanto, eram neutros em relação à obtenção do resultado primário.
1 minuto, senador.
Fica claro, portanto, que o governo já conhecia a realidade do descumprimento da meta fiscal, tanto é que enviou para este Congresso Nacional o PLN número 5 de 2015, o que fica caracterizado a prática do crime de responsabilidade. Porque o PLN 5 nada mais foi do que a limpeza da cena do crime. E limpar a cena do crime não significa dizer que o crime não foi cometido. Foi esta expressão que usei, inclusive, na tribuna da Câmara dos Deputados, plenário do Congresso Nacional, quando, ao lado de vários outros senadores e senadoras, votamos contra o PLN 5, porque entendíamos que ali estava exatamente a tentativa de limpar a cena do crime, uma vez que o próprio governo, como acaba de confirmar a doutora Esther, já em julho, sabia que não estava cumprindo a meta e, não cumprindo a meta fiscal, portanto, não poderia editar os decretos que só poderiam ser feitos com autorização do Poder Legislativo. Aí está o crime. Bingo! O crime de responsabilidade foi praticado, confirmado não apenas pelos decretos, mas pelo PLN 5, pelo que a depoente, a testemunha, doutora Esther, com toda competência e clareza, acaba de confirmar.
Na condição de inscrito, passa a palavra à senadora Simone Tebet.
Senhor presidente, você me dá 30 segundos pela ordem. Eu queria me associar ao senador Cássio Cunha Lima, eu também como paraibano, uma data importante de hoje da nossa história, da nossa cultura, véspera de São João, nas homenagens ao senador Ronaldo Cunha Lima. Eu comecei muito garoto, tinha alguns nomes no processo de redemocratização brasileira, Antônio Maris, Ronaldo Cunha Lima, Raimundo Asfora. Então, eu quero aqui me associar à homenagem feita pelo senador Cássio Cunha Lima e fazer uma reclamação, senhor presidente. Estão chegando muitos e-mails, telefonemas no gabinete sobre a não transmissão dos trabalhos da comissão do impeachment. Tinha muita gente acompanhando. Estou falando isso porque a minha assessoria me fala agora que os e-mails são sempre nesse sentido, os telefonemas também, mas é desde terça-feira. Em nenhum momento entrou. Em nenhum momento. Era um procedimento completamente diverso da semana passada. Então, eu não sei se é uma conversa com o presidente Renan, porque essa é uma comissão que está discutindo um afastamento do presidente da República. A gente tem que ter um outro tipo de tratamento pela TV Senador.
Pela ordem, senhor presidente, para colaborar, eu também tive essa preocupação, porque também recebi e-mails nesse sentido e eu fui verificar. Acontece que tanto terça quanto quarta, as comissões que são as que têm prioridade pela TV Senado, eu tive essa preocupação, se estenderam até praticamente às 14 horas e, consequentemente, passou das comissões direto para o plenário que tem preferência ou prioridade regimental. E hoje também, antes de vir para cá, tive esse cuidado para ver o que estava acontecendo, mas também me informaram que a comissão que estava analisando nomes de embaixadores tinha prioridade e a comissão se estendeu. Porque eu também tive a mesma reclamação, Lindberg. É no mesmo sentido e não ao contrário que Vossa Excelência está informando.
Mas na semana passada também tinha comissões.
Mas acho que terminaram mais cedo.
Nós passávamos aqui.
Senador, eu vou, Lindberg. Antes de falar sobre a questão da televisão, eu quero me associar ao senador Cássio Cunha Lima, que é meu companheiro de Senado. Né? Somos 3 senadores na Paraíba. Senadores...
Eu sou o quarto.
Senadores representantes da Paraíba, né? Senador Cássio Cunha Lima, senador José Maranhão, senador Raimundo Lira. E mais 2 senadores paraibanos, que é o senador representando pelo Estado do Rio de Janeiro, o senador Lindberg Farias, e a senadora Fátima Bezerra, que representa o Rio Grande do Norte. Quero me associar com o senador Cássio a todos os festejos e comemorações do São João, não só em Campina Grande, no estado da Paraíba. Quando se trata de Campina Grande, o maior São João do mundo foi implantado pelo poeta Ronaldo Cunha Lima, pai do senador Cássio Cunha Lima, e esse São João foi consolidado ao longo dos anos em três administrações municipais do senador Cássio Cunha Lima, que muito jovem já foi prefeito de Campina Grande, né? Então hoje é um dia de comemoração, um dia de alegria, um dia de festejos de Campina Grande e da Paraíba. E aqui temos aqui uma pequena frase do que poderíamos homenagear o São João da Paraíba e do Nordeste. São João é a maior expressão da fé, da cultura e da tradição do povo nordestino. Tempo de celebrar a esperança e de renovar o desejo de dias melhores, muita fartura e da alegria festejada em cada recanto de nosso Nordeste. Desejo a todos uma excelente festa junina com as bênçãos de Santo Antônio, São João e São Pedro. E um abraço fraternal em nome dos três senadores ao povo da Paraíba. E gostaria, com relação à questão da televisão, segunda-feira, que vai ser um dia muito importante aqui, já conversei com o senador Renan Calheiros, presidente do Senado. A sessão especial vai ser uma sessão extraordinária na segunda-feira de manhã. A nossa reunião iniciará aqui às 15 horas e, portanto, teremos a plena televisão aqui a partir das 15 horas na reunião da Comissão Especial do Impeachment.
E que sessão especial é essa que vai ter segunda-feira, presidente?
Não, vai ser uma reunião extraordinária, não especial. É a nossa comissão, que é a Comissão Especial do Impeachment.
Segunda
tarde, às 15 horas. E uma sessão extraordinária pela manhã do Senado Federal, para que não realize à tarde, coincidentemente com a sessão especial, com a reunião especial da Comissão do Impeachment. E, na condição de inscrito, passa a palavra à senadora Simone Tebet.
Obrigada, senhor presidente. Cumprimentar a testemunha, a senhora Esther. Na mesma linha do senador Cássio, quero que entenda aqui que as nossas indagações são mais no sentido de esclarecimentos, mas jamais culpar quem quer que seja, lembrando que vossa senhoria é apenas uma testemunha, não está sendo julgada de absolutamente nada, embora tenha participado do processo. Mas é importante alguns esclarecimentos, e a primeira pergunta que faço à vossa senhoria era especificamente qual era o papel de vossa senhoria nos quatro decretos. Ia para o computador digitar, simplesmente recebia os decretos pontos e fazia uma análise se tinha compatibilidade com a meta, fazia análise de acordo, inclusive, com o relatório bimestral que mostrava o espaço fiscal, a ausência de espaço fiscal para se baixar decretos suplementares. Segunda pergunta, desses quatro decretos, quando esses decretos, nós já sabemos quando eles foram editados, a minha pergunta é quais desses foram empenhados, em que data foram, quais foram liquidados, em que data foram. Dizer que a defesa aqui fala que a senhora presidente da República não agiu com dolo. Né? Eu não vou nem entrar nessa questão nesse momento, mas nós sabemos claramente que a meta fiscal não foi cumprida. Vossa Senhoria acabou de dizer que, quando percebeu-se que não ia se cumprir a meta, mandou-se o PLN número 5 para esta casa. Os decretos foram editados enquanto da vigência do projeto de lei. Não havia sido alterado a meta fiscal ainda. A pergunta que faço, senhoria, é dentro do Ministério do Planejamento, quem tinha a obrigação de verificar que essa meta fiscal não tinha sido cumprida ou não foi cumprida? Porque alguém errou nessa história e, portanto, vai ser responsabilizado junto com a senhora presidente da República. De quem é a culpa? O Banco Central, que não computou, contabilizou as despesas primárias que impactam negativamente a meta fiscal? E de onde vossa senhoria tirou essa questão de que os decretos foram neutros no que se refere ao impacto da meta fiscal? Porque até então, inclusive o próprio ministro Nelson Barbosa, quando aqui teve, né, a todo momento disse que de todos os decretos, teve 1,7 bilhão que nós não conseguimos esclarecer em relação à neutralidade. Ao contrário, teve impacto negativo. A única coisa que afirmou foi que, embora impacto negativo, tinha espaço fiscal porque foi contingenciado. E vossa senhoria não disse isso. Disse que esses decretos também foram neutros para fim de contabilidade. Então, essas são as primeiras perguntas que faço à vossa senhoria.
Passa a palavra à senhora Esther Dweck, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bom, sobre qual era o meu papel, eu era secretária de Orçamento Federal naquele momento, da edição dos decretos, e o que acontece, acho que aqui já foi bem falado, existe uma... Quando chega da Secretaria de Orçamento, ela passa pela análise de mérito sobre a necessidade ou não de realização daquela suplementação, conformidade com os artigos do artigo 4º e com a garantia, que aí é junto com a área fiscal, de que aquelas suplementações não terão impacto sobre a meta. Eu entendo que essa, enfim, não sei exatamente o que o ministro Nelson falou, mas essa sempre foi o entendimento de todos. Todas as análises que chegavam para mim vinham com parecer, com uma parte explícita dizendo tal abertura não terá impacto sobre a obtenção do resultado primário, por quê? Na maior parte das vezes, porque está sujeita ao decreto de contingenciamento. Portanto, aumento, que se caso houvesse, que é o caso daquele 1,7 bilhão, aumento da dotação orçamentária, não estaria ampliando em nada a capacidade de empenho e pagamento dos órgãos. E nos outros casos, estava escrito, quando se fosse o caso, de que estaria coberto no relatório de avaliação de receitas e despesas. Então, eu recebo essa análise, confiro se de fato aquela despesa é sujeita ou não, confiro com a área que elabora o relatório se está previsto ou não, e, consequentemente, vou acompanhando os relatórios se está tudo previsto do jeito que está. Então, esse era o meu papel. Quais foram os empenhados e liquidados? Não sei. E, senador, o que eu sei, na verdade, que é o controle que a gente não faz, de novo, um controle da execução no nível de ação orçamentária. O que nós fazemos na Secretaria de Orçamento é um controle num nível que a gente chama até um agregador, a gente tem agregadores de ações orçamentárias por uma questão de análise e programação, se os órgãos estão executando aquilo que eles disseram que era prioritário ou não, mas, principalmente, o controle que a gente faz para a obtenção da meta é um controle mais agregado. Eu tenho até uma tabela que eu trouxe aqui, mas é impossível de ler, porque normalmente imprimo isso aqui em A3, e aí as despesas discricionárias aparecem numa linha, a gente avalia se a execução dos órgãos, e, na verdade, o próprio CIAF faz isso, que ninguém execute acima do que tem autorização. Isso. E eu tenho uma tabela aqui por órgão que demonstra que todos eles executaram um valor inferior, ou pelo menos todos eles que foram suplementados aqui por esses decretos, no valor inferior ao que eles estavam autorizados, inclusive na lei orçamentária. Não só eles executaram, obviamente, dentro do limite que eles estavam sujeitos, portanto, se caso eles tenham executado um desses decretos, eles necessariamente deixaram de fazer outra coisa, necessariamente, porque eles não tinham limite para tudo.
Vossa senhoria terá mais 2 minutos.
Perfeito. Então, eu paro aqui e aguardo.
Com a palavra, a senadora Simone Tebet, 2 minutos.
Obrigada, senhor presidente. Infelizmente, as perguntas não podem ser respondidas, porque, volto a repetir, ela não tem condições de fazê-los em função de não ter como realmente comprovar o cumprimento da meta ou não. Ela, segundo a informação, ela recebe já com essa observação. A meta está sendo cumprida. Faz apenas uma checagem com o órgão setorial. Né? E em relação ao impacto, à neutralidade dos decretos, está amplamente comprovado que eles não são neutros, é mais de 1,7 bilhões de reais de despesas primárias que impactam na meta fiscal. Tanto é verdade que o Congresso recebeu o PLN número 5. Somado às pedaladas fiscais, a mais de 50, 60 bi negativos aí de despesas, virou essa meta fiscal negativa aí, esse rombo por 3 anos consecutivos, só esse ano na ordem de 170 bi, que vai implicar em termos que cortar gastos e serviços essenciais pelo menos os dois anos. Isso só comprova que isso agravou, né, a recessão que o país vive, só faz com que a inflação não consiga ser controlada, a diminuição da renda do trabalhador, desemprego e tudo mais. Eu deixo a Vossa Senhoria à vontade no que se refere à conclusão que eu vi que Vossa Senhoria quis falar, e depois termino rapidamente a minha fala.
Senhora Esther Dweck, na condição de testemunha, 2 minutos.
Obrigado, presidente. Senadora, né, novamente, não disse que eu não tenho condições de avaliar o cumprimento da meta. Ao contrário, a gente faz relatórios bimestrais sobre a evolução. E o que eu disse, ao contrário, aí, respondendo a sua última pergunta, por que eu afirmo que os decretos são neutros, o que a gente faz, como eu disse, toda a execução desse decreto ela não amplia. Os decretos, eles ampliaram o 1,7 bilhão, que acho que é a grande discussão que a gente está tendo aqui, 1,8 bilhão, eles ampliaram a dotação orçamentária, mas não ampliaram em nenhum centavo o gasto. Ao contrário, o gasto foi, inclusive, inferior ao autorizado pela lei orçamentária. independente da suplementação, a lei prévia, o que foi aprovado antes das suplementações que ocorreram. Suplementações ocorrem anualmente e cada ministério ficou dentro dos seus limites, ninguém executou a mais. Portanto, ao contrário, por isso que eu digo que eles são neutros no sentido do cumprimento da meta. E o cumprimento da meta, a LRF é muito claro o que é o cumprimento da meta. É pela execução da despesa que, no caso... na LRF, antes de saber qual seria a meta, ela até definia como limite de empenho, também teria que ser controlado, mas uma vez definida que a meta calculada pelo Banco Central é uma meta financeira e, portanto, é o efetivo pagamento das despesas que gera qualquer impacto sobre a meta. E o que eu posso garantir é que esses decretos, apesar de suplementarem as dotações orçamentárias, as autorizações, não ampliaram o limite disponível para pagamento e, portanto, seriam neutros em relação à obtenção da meta de resultado fiscal.
Acho que está tendo uma contradição aí na fala de Vossa Senhoria. Veja, Vossa Senhoria acabou de me dizer que não sabe se esses decretos foram empenhados, se eles foram liquidados. Então, consequentemente, Vossa Senhoria, e muito menos já que não sabe, se foram feitos antes da aprovação do PLN, que aconteceu em dezembro. Então, não dá para dizer, né, de acordo com as informações que nós temos, que não é neutro, e de que esses decretos não foram só editados antes do plano do PLN número 5, mas diante dessa tese de que eles foram, pelo menos alguns, também empenhados e liquidados, Vossa Senhoria não pode afirmar que eles não tiveram impacto na meta fiscal. Até porque os decretos de contingenciamento vieram para comprovar também, e inclusive, de que precisava se cortar para se poder continuar gastando de alguma forma através dos decretos suplementares. Quais são esses decretos suplementares, em que quantidade, tirando aqueles que são neutros, que nós vimos que teve, inclusive, a compensação por superávit e tudo mais? Nesse caso, os específicos decretos, por todas as vezes que vimos as testemunhas afirmando aqui, e pela perícia e por dados que nós tivemos, eles não tiveram impacto neutro. Mas, de qualquer forma, eu quero tranquilizar a Vossa Senhoria, porque a partir do momento que Vossa Senhoria diz que trabalha com uma meta que está colocada, e essa meta que está colocada, muitas vezes ela está colocada se escondendo despesas primárias por falta de contabilidade vinda do Banco Central e de outros órgãos, eu entendo realmente que os analistas todos, embora a Vossa Senhoria não seja de carreira, assumiu só em 2015, cumpriram simplesmente o rito processual de se editar os decretos suplementares. Eu agradeço, portanto, a presença de vossa Senhoria.
Só uma pequena observação em relação a saber ou não da execução dos decretos. Eu acho que dois pontos que eu queria ressaltar. Bom, primeiro, eu sou de carreira da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não sou de carreira da SOF, mas sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas em relação, novamente, senadora, uma coisa que eu queria deixar muito claro aqui. Como eu disse antes, não é o órgão central, ele não define qual ação orçamentária que vai ser executada pelas unidades orçamentárias. O que a gente faz para garantir o cumprimento da meta é limitar o limite que eles estão autorizados. Isso é feito pelo sistema, pelo CIAF. Todos os limites que são dados aos ministérios e cada ministério define quanto vai distribuir nas suas unidades orçamentárias, esse sim é o que a gente controla. E, portanto, isso é importante entender por que a gente considera eles neutros. Porque ao não ampliar o que eles têm capacidade de gastar, por uma questão de melhoria do gasto, por uma questão de orçamento por resultado, onde ele vai optar por onde ele vai fazer, se ele executou isso, ele necessariamente deixou de executar outra coisa. Então, compensou aquilo.